Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, isenção para taxistas.
Medida provisória assinada hoje isenta profissionais do pagamento da taxa de verificação de taxímetros.
No estímulo à inovação e à modernização tecnológica.
A estimativa é de uma economia de 9 milhões de reais por ano aos motoristas. Gabriela Noronha.
A medida beneficiará cerca de 300 mil taxistas em todo o país, segundo a estimativa do Inmetro.
Você vai ouvir também.
Governo anuncia reuniões com o setor privado em relação à taxação de 50% imposta pelo governo americano a produtos brasileiros.
Vice-presidente Geraldo Alckmin diz que comitê interministerial vai discutir com os empresários exportadores os próximos passos.
E ainda, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 35 anos.
Nossa entrevista do dia vai tratar dos avanços e desafios da lei que trata da proteção da infância e também sobre as políticas públicas para esse grupo.
Vamos conversar com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 35 anos. Esse conjunto de leis é um marco fundamental para a proteção integral da infância, garantindo direitos básicos como saúde, educação e proteção contra qualquer violência e exploração.
E hoje vamos conversar com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Pilar Lacerda, sobre o trabalho que o governo federal tem feito para garantir esses direitos previstos no ECA. Seja muito bem-vinda, secretária, a Voz do Brasil. Boa noite.
Obrigada pelo convite.
Secretária, foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que se criou uma rede de proteção às crianças e adolescentes no Brasil. Queria que a senhora explicasse como é que funciona essa rede.
A partir da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, e ele vem inspirado pela Constituição Cidadã de 1988, que tem o artigo 227, que fala que a prioridade absoluta tem que ser as crianças e os adolescentes. Então, 2 anos depois, a gente tem a aprovação do ECA, e o ECA diz nos seus artigos que é necessário a criação de uma rede, né, de segurança, de garantidores de direitos, que a gente chama de SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos, que consiste em quê? Nos conselhos tutelares, todo município é obrigado a ter pelo menos um conselho tutelar. O ideal é um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, são 5 conselheiros eleitos e que têm um mandato garantido. Tem os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, o conselho estadual, os conselhos estaduais e o conselho nacional, que é o CONANDA. Então, existe uma estrutura que também se articula com o sistema judiciário, então o Ministério Público, os tribunais, e com o sistemas da sociedade civil. Então, por exemplo, uma menina sofre uma agressão sexual e uma vizinha vê, ela sabe. Ela pode ligar para o Disque 100, que é o telefone de direitos humanos, mas que encaminha essa denúncia. E aí a central é aqui em Brasília. O atendimento não é por uma máquina, a pessoa conversa com outro ser humano, isso faz uma diferença enorme. Essa demanda aí é encaminhada para o estado onde aconteceu. E aí vamos atuar com o Ministério Público, a delegacia, o hospital que vai fazer, né, o exame médico legal. Então, há toda hoje uma estrutura organizada para garantir que esta... Eu estou dando um exemplo desta menina, mas são dezenas de exemplos diferentes, né? Tenha um acompanhamento e tenha garantido, né, o seu direito a não ter a sua privacidade violada, não ser revitimizada. Então, uma das leis que surgem após o Estatuto, e que é uma lei mais recente, que é de 2017, é a Lei da Escuta Protegida, que é a forma que existe para não revitimizar essas meninas, todas as vítimas de violência. Então, hoje, a gente tem essa estrutura desse sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes muito formada.
Agora, secretária, depois de tanto tempo de criação do ECA, surgiram outras demandas, né? Como a preocupação, por exemplo, do uso da internet, redes Sim. sociais pelas crianças. O que, que o governo federal tem feito em relação a, essas, a esses novos desafios?
Isso é super importante a gente debater, porque o ECA ele não pode estar fechado nele lá de 35 anos atrás. Então, ele tem, o tempo inteiro vão surgindo, e esse é a nova versão, a nova edição, ele tem o ECA, mas tem todas as leis que surgem depois. E uma das discussões mais atuais é a questão do mundo digital e a segurança de crianças e adolescentes. Então, o governo federal, em janeiro, o presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Ao mesmo tempo, foi editado o Guia de Proteção de Telas, o Guia de Uso de Telas, que orienta a família, a escola, os próprios adolescentes, as formas mais seguras de você poder navegar. Eu digo, eu não deixaria o meu filho de 12 anos sozinho no centro da cidade às 2 horas da manhã. Pode não acontecer nada, pode acontecer tudo. A gente não pode deixar uma criança de 12 anos, um adolescente, sozinho nas redes às 2 horas da manhã e eu estou tranquila porque eu estou dormindo no quarto ao lado e falo, meu filho está aqui do lado, mas ele não está seguro. Então, nós temos de pensar nisso, como é que a gente articula, e por isso a regulação das redes é tão importante, a segurança dessas crianças e adolescentes nesse mundo digital.
Perfeito. Nessa semana que o ECA completa 35 anos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania preparou uma programação especial, né? Queria que a senhora detalhasse um pouco essa proposta.
Nós temos um seminário que começa amanhã cedo e aí a gente tem o lançamento de várias, nós temos várias entregas, uma delas eu trouxe, ela está até quente porque acabou de sair do forno, que é a tradução do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Juventude para a língua ticuna. É um trabalho feito com a Universidade de Brasília e é um trabalho que tem que ser feito também em outras línguas dos povos originários, e é esse respeito com essa interculturalidade. Então, nós vamos ter essa entrega, nós vamos ter o lançamento de 2 selos feitos com o Instituto Maurício de Souza e em parceria com os Correios. O Ministério das Comunicações vai entregar 50 computadores, a maioria deles para municípios da Ilha de Marajó, do arquipélago de Marajó. A gente assina um termo de adesão de trabalho coletivo com o Unicef para criar novas formas de garantir segurança de crianças e adolescentes em desastres ambientais e climáticos. E isso está sendo feito conjuntamente. Nós são várias entregas, mas eu acho que o mais importante é a gente demarcar que tem a ver com a sua pergunta, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está maduro, mas ele não está pronto e ele não está fechado, né? Ele está permeável a todas essas mudanças. E o Conselho Nacional das Crianças, do Direito das Crianças e Adolescentes, o CONANDA, faz as suas resoluções também antenado e sensível a essa sintonia com o mundo atual, com as questões atuais.
Muito bem, nós conversamos com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda. Secretária, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigada pela oportunidade.
O governo decidiu zerar a taxa paga pelos taxistas para verificação de taxímetros.
E aumentar o prazo para a realização desse procedimento.
As mudanças estão em uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula.
E vão trazer uma economia de 9 milhões de reais, além de beneficiar cerca de 300 mil motoristas em todo o país.
A medida provisória assinada nesta segunda-feira pelo presidente Lula isenta taxistas de todo o país do pagamento da taxa de verificação de taxímetros, aparelhos que medem o valor cobrado pela corrida. O procedimento, que custava cerca de R$ 50 anuais por veículo, agora será gratuito e passará a ser realizado a cada 2 anos, como destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo do Alckmin.
A ferição do taxímetro era todo ano. Às vezes perde um dia inteiro de trabalho E os estudos do Inmetro mostraram que era mínima o problema. Então passa a ser de 2 em 2 anos. E aquela taxa de R$ 52 acabou. Um reconhecimento do presidente Lula pelo trabalho importantíssimo de serviço público que todos vocês prestam à sociedade.
A estimativa é de uma economia de R$ 9 milhões por ano aos motoristas. A isenção da taxa vale também para os fabricantes de taxímetros no Brasil. Um estímulo à inovação e à modernização tecnológica, de acordo com o presidente do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Márcio André.
Para o setor se estabelecer cada vez mais forte, precisamos fortalecer toda a cadeia de insumo do segmento. Daí, alinhado com a nova política do MDIC, da nova indústria Brasil, nós avançamos muito no sentido de isentar também as taxas para os fabricantes de taxímetro no Brasil. Para a indústria, permitirá que o setor passe a reinvestir em tecnologias e sustentabilidade.
A medida beneficiará cerca de 300 mil taxistas em todo o país, segundo a estimativa do Inmetro, e alcança também os cidadãos, na opinião do presidente da Federação Nacional dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros, Edgar Ferreira.
Muito bem-vindo a essa iniciativa. Todo benefício que o governo dá ao taxista não para no taxista. Ele recebe direto, mas indiretamente todo benefício chega ao usuário, chega à população.
Um estudo do Inmetro apontou a viabilidade da mudança trazida pela medida provisória, considerando a confiabilidade dos equipamentos modernos e o baixo índice de reprovação nas verificações. Lembrando que o uso de taxímetros é obrigatório por lei em municípios com mais de 50 mil habitantes. Reportagem Gabriela Noronha.
Veículos menos poluentes e mais modernos, garantindo um transporte público de qualidade nas cidades.
O programa Refrota do Ministério das Cidades está recebendo propostas para o financiamento de novos veículos de transporte coletivo.
Para este ano, os recursos são de R$ 4 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento.
Tecnologias limpas e maior eficiência energética são uma prioridade do governo federal para reduzir as emissões de gases poluentes e promover a sustentabilidade no setor de transporte coletivo. Além dos veículos elétricos, a novidade são os motores Euro 6. O funcionamento é a diesel, mas eles retêm até 85% dos poluentes antes de liberar o gás na atmosfera. Outro modelo que ajuda na redução de poluentes é o Euro 5, que funciona com biocombustível. De olho no futuro sustentável, uma empresa de transporte coletivo de Brasília investiu adotando o modelo Euro 5 e agora está fazendo a transição para o Euro 6. São 729 novos veículos que passam a fazer parte da frota, como garante o gerente de operações Enver Soares.
É muito importante que cada vez menos emissões aconteçam e nós nos sentimos muito gratificados por fazer parte disso.
O motorista da empresa, Eliseu Barroso, já sente a diferença em dirigir o ônibus com a tecnologia de ponta.
É um carro tecnologia avançada, é um carro que não polui. É um carro muito macio e bem gostoso de se dirigir.
Em 2023, para a renovação da frota dos setores público e privado, o governo reservou R$ 13 bilhões. O dinheiro foi para a compra de 8.200 ônibus novos em 152 cidades de 23 estados. Já em 2024, o setor público foi contemplado com R$ 10,5 bilhões em investimentos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. Com isso, o país ganhou 2.200 ônibus elétricos, 3.000 ônibus com tecnologia Euro 6 e 39 veículos sob trilhos, os VLTs. E neste ano, a seleção do PAC para investimentos no setor está aberta para novos projetos, como garante o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia.
O Refrota, ele tem um olhar para o foco principal, renovar as frotas Brasil afora, que é uma grande necessidade a gente vai recebendo novas iniciativas, novas propostas e continuando a atender.
Para saber mais sobre investimentos em mobilidade urbana, basta acessar a página do Ministério das Cidades em gov.br/cidades. Reportagem Cleide Lopes.
E mais 624 novos ônibus com motores Euro 6 vão reforçar o transporte público em 21 localidades de 8 estados.
O investimento total é de cerca de R$ 557 milhões, financiados com recursos do FGTS.
O Distrito Federal será o principal beneficiado, recebendo 292 novos veículos que vão atender 7 regiões administrativas e parte do entorno da capital brasileira, como o município de Águas Lindas, em Goiás.
Em São Paulo, a capital do estado, e as cidades de Itapecerica da Serra e de Mauá receberão juntas 132 novos ônibus.
Sob coordenação do Ministério das Cidades, o novo PAC destinou R$ 8,4 bilhões para projetos de mobilidade urbana, buscando melhorar a qualidade de vida e o deslocamento nas médias e grandes cidades brasileiras.
O governo está criando um comitê interministerial para discutir a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil.
E esse comitê já tem suas primeiras reuniões agendadas com setores da indústria e do agronegócio.
E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Graziele Bezerra. Boa noite, Graziele.
Oi, Luciano. Boa noite para você. Boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. A ideia desse comitê é envolver o setor empresarial. Ele será formado pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também pelo Ministério de Relações Exteriores, a Casa Civil e o Ministério da Fazenda. E as primeiras reuniões serão realizadas logo amanhã, nesta terça-feira, com os principais setores afetados pela taxação. Quais são? Setor do aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados, móveis, autopeças e aviões. E também serão recebidos representantes de setores do agronegócio, como sucos, frutas, carnes, mel e pescados. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, empresas americanas também serão envolvidas nas discussões.
O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, que você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão.
O Palácio do Planalto confirmou que o Diário Oficial da União de amanhã, desta terça-feira, portanto, vai trazer a publicação do decreto que regulamenta a lei de reciprocidade. Essa lei, ela foi aprovada neste ano pelo Congresso Nacional e permite ao governo adotar medidas comerciais recíprocas quando o país for atingido com tarifas ou outras barreiras. E o mesmo decreto vai trazer, portanto, também a criação aí do Comitê Interministerial que vai discutir a taxação imposta pelos Estados Unidos. Mariana, Luciano, com vocês.
Obrigada, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo.
Com mais de 2 milhões de cadastros, o aplicativo Celular Seguro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública possibilita, em poucos cliques, o bloqueio de linhas e celulares que foram roubados ou perdidos.
Agora, quem for comprar um celular de segunda mão também vai poder consultar se o aparelho tem algum registro de roubo, furto ou extravio.
Uma nova ferramenta no aplicativo Celular Seguro vai ajudar a recuperar celulares roubados e evitar que eles voltem a ser vendidos. O Cadastro Nacional de Celulares com Restrição vai funcionar como uma grande base, que vai incluir a lista de celulares roubados produzida pela Anatel a partir de informações das operadoras e a lista de boletins de ocorrência, permitindo assim uma consulta unificada, tanto por órgãos de segurança pública quanto pelos consumidores. A iniciativa, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, fecha o cerco à receptação, fortalece o combate ao crime e protege o bolso do consumidor. Segundo a pasta, o cadastro garante ao cidadão a tranquilidade de saber se o telefone que pretende adquirir é lícito. O celular seguro está disponível de graça nas lojas de aplicativos e no site celularseguro.mj.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
O Brasil tem muitas vozes.
Me chamo Rodrigo Veronês.
Gilfrank Pimentel.
Meu nome é Thelma.
O Moro Sarota.
Marcos Vinícius.
Mas tem uma que é de todo o país.
Minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70.
Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil.
Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
Voz do Brasil, 90 anos.
Uma ração contaminada pode ter sido responsável pela morte de centenas de cavalos.
O Ministério da Agricultura e Pecuária está investigando e fiscalizando a fábrica.
A falha atribuída à empresa Nutrata Nutrição Animal já causou a morte de 245 equinos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. Amostras analisadas em laboratórios oficiais detectaram a presença de monocrotalina, substância tóxica proibida na alimentação animal. O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou que os animais que adoeceram consumiram ração da Nutrata, enquanto os que não ingeriram o produto permaneceram saudáveis, mesmo no mesmo ambiente. A contaminação teria ocorrido por falha no controle da matéria-prima, que continha resíduos de plantas do gênero Crotalaria responsáveis pela toxina. Como medida emergencial, o governo federal suspendeu a produção e a venda de rações da empresa, primeiro para equinos e depois para todas as espécies. Mesmo com a interdição, a empresa conseguiu, na justiça, retomar parte da produção. O Ministério já recorreu, apresentando novas provas dos riscos. Segundo informações do governo, as fiscalizações foram reforçadas para monitorar os casos de perto e evitar novos episódios. A orientação é que fabricantes de ração mantenham rígido controle de qualidade para garantir a saúde animal. Cláudio Mário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Em apenas um dia, cerca de 210 mil pessoas aderiram ao acordo proposto pelo governo federal para ressarcimento de benefícios do INSS descontados ilegalmente por associações de previdenciários.
O prazo para adesão começou na última sexta-feira.
O acordo prevê que os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nas mensalidades sejam ressarcidos pelo governo, que irá cobrar das associações posteriormente.
O presidente Lula destacou que a proposta foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal com a concordância do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União e convidou os beneficiários a aderirem.
O INSS começa a fazer os pagamentos em uma única parcela a partir do dia 24 deste mês. A Polícia Federal está investigando e os responsáveis pelos prejuízos aos aposentados serão julgados e punidos. Afinal, a aposentadoria é um direito sagrado.
Inicialmente, podem aderir os beneficiários que fizeram a contestação dos descontos e não obtiveram resposta das entidades.
Cerca de 3 milhões de pessoas se enquadram nessa situação.
O presidente do INSS, Gilberto Waller, explica que a adesão voluntária por meio do aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios é o passo mais importante para receber o ressarcimento logo.
Vamos pagar em lote de 100 mil pessoas por dia. A ordem é aquela que primeiro aderir vai primeiro receber.
Sul, em Minas Gerais, abriga um complexo de cavernas e sítios arqueológicos milenares.
Além de uma rica biodiversidade, com cerca de 1000 espécies de flora e fauna identificadas, de ecossistemas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga.
Toda essa riqueza natural foi agora reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
O título é dado a lugares cuja relevância natural ou cultural ultrapassa fronteiras nacionais e tem importância para toda a humanidade.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF reflete sobre a defesa da Constituição, da democracia e da justiça.
STJ mantém prisão preventiva de réu condenado a mais de 36 anos por morte de policial federal.
Partido Democrático Trabalhista, PDT, veicula propaganda partidária amanhã.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fez reflexões em defesa da Constituição, da democracia e da justiça.
As considerações foram motivadas pelo anúncio de sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial.
O presidente da Suprema Corte relembrou fatos relevantes da história do país. Destacou os anos de estabilidade institucional e as tentativas ou rupturas institucionais ocorridas nos últimos 90 anos. Por exemplo, os últimos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista.
De acordo com denúncia da Procuradoria-Geral da República, entre outros crimes, ocorreu uma tentativa de golpe com plano para assassinar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo.
O julgamento está em curso e ocorre como prevê a Constituição, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
Barroso concluiu que é nos momentos difíceis que devemos nos apegar aos valores e princípios que nos unem: soberania, democracia, liberdade e justiça.
Mantida prisão preventiva de homem condenado a mais de 36 anos de reclusão por morte de policial federal e tentativa de homicídio contra outro.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
Os crimes ocorreram em uma pista de pouso clandestina durante a operação de combate ao tráfico de drogas no estado de São Paulo. Entre outros pontos, a defesa alegou que o réu está preso há mais de 11 anos sem condenação definitiva. Ao negar a liminar em habeas corpus, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o STJ entende que a verificação do excesso de prazo no julgamento de apelação não deve considerar só o tempo em que o acusado está preso, mas também o total da pena imposta na sentença. E nesse caso, isso impede a concessão da medida urgente. O julgamento definitivo ficará a cargo da sexta turma do STJ.
Empregado vai receber adicional de insalubridade do Porto de Paranaguá.
A decisão é do TST. Renata Gorga.
O empregado coletava lixo e resíduos sólidos no pátio do Porto de Paranaguá, no Paraná. De acordo com laudo pericial, ele era exposto a agentes biológicos de forma contínua. E por isso ficou caracterizada insalubridade em grau máximo. Ele prestava serviços à empresa HMS Transportes e Locação de Caçambas. Mas no TST, a segunda turma manteve a responsabilidade subsidiária do porto pelo pagamento do adicional de insalubridade. A decisão foi unânime.
Partido Democrático Trabalhista, o PDT, veicula propaganda partidária amanhã.
Emissoras de rádio e televisão transmitem as inserções em horário nobre. Quem explica é o repórter Fábio Ruas.
O programa de 30 segundos deve ser transmitido em todo o país entre 7h30 e 10h30 da noite. A propaganda partidária serve para divulgar o programa do partido, apresentar as atividades no Congresso Nacional e expor o posicionamento sobre temas políticos e sociais. Pelo menos 30% do tempo deve ser usado para promover a participação feminina na política. O pedido de voto é proibido.
Justiça determina a conclusão do processo de regularização do quilombo Mesquita, em Goiás.
A decisão é resultado de uma ação do MPF iniciada em 2008. Vanessa Pereira.
A sentença reconhece que a comunidade ocupa o território há mais de 270 anos e exige que o INCRA finalize a titulação das terras em até um ano. Se o prazo não for cumprido, a multa diária vai ser de R$ 20 mil. Ainda segundo a determinação, o INCRA deve publicar em até 30 dias uma portaria reconhecendo a área e tem até 5 meses para revisar a titulação de terras. A decisão também prevê as formas de resolução de conflitos fundiários com terceiros que ocupam a área.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Novas taxas dos Estados Unidos movimentam a agenda do Senado.
Vai à sanção projeto que proíbe testes de cosméticos em animais.
Parlamentares defendem ampliação da licença paternidade para 30 dias.
Boa noite.
Boa noite.
O tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também impactou a agenda das comissões do Senado.
Uma audiência pública sobre a estratégia brasileira diante das novas taxas e duas propostas de apoio a exportadores estão na pauta nesta terça-feira. Repórter Marcela Diniz.
No cenário de incertezas criado a partir do tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump aos produtos brasileiros, dois projetos sobre exportação voltam à pauta da Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. O primeiro amplia de 3 para 7,4% o percentual máximo de devolução de tributos a empresas exportadoras no chamado Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Já o segundo cria o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação. Segundo o relator senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, o projeto poderá significar mais recursos da União no Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior.
Conferindo o aval incondicional da União às operações, a fim de assegurar que sejam classificados como garantia soberana do Brasil pelos financiamentos privados à exportação.
E a estratégia brasileira diante do tarifácio de Trump será debatida na Comissão de Relações Exteriores também nesta terça-feira, a pedido dos senadores Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, e Esperi Dião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ainda na terça, a subcomissão da COP30 vai debater os preparativos para a Conferência do Clima em Belém, no Pará, e a Frente Parlamentar pela Extração de Petróleo na Margem Equatorial, região que inclui a Foz do Rio Amazonas, apresenta o seu plano de trabalho. Já a Comissão de Direitos Humanos vai discutir exploração econômica de terras indígenas e, na quarta-feira, poderá votar projeto que trata da mineração nesses territórios.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participa amanhã de uma audiência de conciliação no STF sobre o aumento do IOF derrubado pelo Congresso Nacional.
Para a oposição, o judiciário não é um poder moderador. Já aliados do governo esperam um entendimento para o ajuste das contas públicas. Repórter Érica Christian.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se reúne na terça-feira com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, além de representantes do governo federal e da Procuradoria-Geral da República, para discutir a derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras. O PSOL e a Advocacia-Geral da União alegam que o legislativo extrapolou a sua competência ao invalidar as novas alíquotas do IOF. Já o PL argumenta que esse imposto não tem fins arrecadatórios, mas apenas regulatório. Apesar das ações, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, diz que o governo deve cortar gastos públicos e não elevar a carga tributária.
Mediar esse tipo de situação acho que não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Se o governo tem frustrado a sua intenção, deveria diminuir gastos tributários, cortar subsídios.
Ao citar o corte de 31 bilhões de reais do orçamento, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a competência do presidente da República de elevar imposto para o cumprimento da meta fiscal.
Isso é uma garantia constitucional no que diz respeito ao imposto sobre operações financeiras. Já foi feito em outros governos várias vezes.
O governo conta com a taxação das BETs, de títulos de investimentos e do aumento de imposto para os bancos digitais para cumprir a meta fiscal deste ano.
seguiu para a sanção um projeto que proíbe o uso de animais vivos em testes de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal.
O projeto determina que, em até 2 anos após a publicação da lei, as autoridades sanitárias adotem medidas para reconhecer e disseminar métodos alternativos aos testes. Repórter Paulo Barreira.
O texto proíbe testes em animais para avaliar segurança e eficácia de cosméticos e determina o uso de métodos alternativos reconhecidos internacionalmente. Durante a análise no Senado, em 2022, o relator do projeto, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirmou que a medida alinha o Brasil a práticas já adotadas por outros países. Para ele, o projeto representa um avanço ao excluir a crueldade animal do processo de desenvolvimento desses produtos.
Está em consonância com a crescente consciência social sobre a necessidade de se evitarem práticas cruéis contra seres sencientes que se mostram absolutamente desnecessárias diante de um avanço do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico.
Quando a lei entrar em vigor, a proibição de animais em testes de cosméticos não valerá nos casos em que o teste foi exigido por normas legais de outros setores.
E parlamentares de uma frente parlamentar mista realizaram um ato em defesa da licença paternidade de pelo menos 30 dias.
Senadores e deputados também defendem outras medidas, como o salário paternidade, previsto em projeto de lei do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Repórter Maria Beatriz Giusti.
Parlamentares se reuniram para pedir a regulamentação da licença paternidade no Brasil, como prevê a Constituição. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional votasse a regulamentação, prazo que venceu em junho deste ano. Atualmente, os pais têm direito a 5 dias corridos de licença a partir do nascimento do filho. Desde 2024, a Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade tenta aumentar esse tempo para no mínimo 30 dias, além de implementar outras medidas, como o salário paternidade, que está no projeto de lei do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. A expectativa da frente é que o Congresso possa aprovar o pacote PL do Pai Presente, que inclui o projeto de Cajuru, relatado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Ele acredita que o obstáculo orçamentário pode ser superado de forma segura para beneficiar todas as famílias brasileiras.
Nós estamos trabalhando junto com a consultoria do Senado para garantir uma fonte orçamentária segura e estável e dentro de um contexto de equilíbrio fiscal. É absolutamente possível fazer isso, a gente sabe disso, porque é investimento no futuro do Brasil. É garantir para outros pais o direito que eu tive de poder ficar perto dos meus filhos no nascimento, acompanhar esse desenvolvimento deles.
O projeto que cria o salário paternidade está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na Câmara, o projeto que aumenta a licença para até 60 dias ainda espera a votação no plenário.
Este ano, a Voz do Brasil completa 90 anos. Desde 1935, o país conta com um noticiário diário que informa as principais ações dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O programa nunca teve sua transmissão interrompida, nem mesmo durante guerras, censuras ou transições políticas. São 9 décadas de transmissões, o que faz da Voz do Brasil o programa jornalístico de rádio mais longevo do mundo.
Ao longo desse tempo, a Voz do Brasil acompanhou e noticiou momentos marcantes, como a ditadura militar, a redemocratização, o Plano Real, a criação da Lei de Cotas, a Lei Maria da Penha, os Estatutos do Idoso, da Igualdade Racial e a Lei da Ficha Limpa.
É um trabalho construído a muitas mãos, com o compromisso de levar a você, ouvinte, informações claras e relevantes sobre decisões que impactam a vida de todos os brasileiros. E para celebrar os 90 anos dessa trajetória, iniciamos hoje uma campanha especial com os grandes protagonistas dessa história, os nossos ouvintes.
O Brasil tem muitas vozes.
Me chamo Rodrigo Veronese.
Gil Frank Pimentel.
Meu nome é Thelma.
Romualdo Sarota.
Marcos Vinícius.
Mas tem uma que é de todo o país.
Minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70.
Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil.
Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
Voz do Brasil, 90 anos.
Thank you.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário faz semana de esforço concentrado antes do recesso parlamentar.
Câmara amplia direito da mulher à cirurgia reparadora de mama no SUS.
Escola deve informar proibição de taxa extra para aluno com deficiência.
Proposta aumenta a pena para compra de voto por organizações criminosas.
Boa noite. Avança na Câmara projeto de lei que eleva as penas para compra de voto por meio de organização criminosa. A repórter Maria Neves nos conta mais detalhes da proposta.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que dobra a pena para a compra de voto por meio de associação com o crime organizado pode ser votado pelo plenário. Pela proposta do deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, quem comprar voto por meio do crime organizado ficará sujeito à detenção de 10 anos e multa. Se aprovada no plenário, a proposta ainda terá de ser analisada pelo Senado. Atualmente, o Código Eleitoral estabelece a punição para esse delito em 4 anos. No entanto, o relator do texto, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, aumentou essa previsão de pena para compra de voto para 5 anos. De acordo com o parlamentar, a alteração foi necessária porque o Código Penal determina que as penas para organizações criminosas são sempre superiores a 4 anos.
Sugerimos a apresentação de um substitutivo para que seja aumentada de 4 para 5 a pena prevista. E se mantida a pena atual, a proposição não inovaria adequadamente o ordenamento jurídico.
De acordo com o autor da proposta, deputado Cabo Gilberto Silva, a compra de votos por meio de acordos com facções criminosas tem sido uma prática recorrente no país. Por isso, defende que as leis devem ser aperfeiçoadas para se relacionar com o novo contexto social. Tanto Cabo Gilberto Silva quanto o relator Carlos Jordi argumentam que um processo eleitoral confiável é fundamental para a democracia. Por isso, na opinião de Jordi, o aumento da pena para compra de voto, especialmente quando envolve associação com o crime organizado, é fundamental como forma de desestimular a prática desse tipo de crime. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eleições.
Leonor Pereira, da Bahia, destaca as eleições realizadas no dia 6 de julho para a escolha dos novos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, que vão coordenar as ações do partido nos níveis nacional, estadual e municipal.
Moldenor Pereira ressalta o compromisso do PT com a democracia, a ética e as políticas sociais que melhoram a vida do povo brasileiro. Ele também registra o aniversário de emancipação política dos municípios baianos de Barra do Choça, Poções, Cândido Salles e Macaúbas. Homenagem.
Ícaro de Valmir, do PL, celebra os 205 anos de emancipação política de Sergipe, comemorados em 8 de julho. O deputado exalta a força e a identidade do povo sergipano, destacando sua contribuição para a história do Brasil.
Ícaro de Valmir homenageia os 75 municípios do estado, incluindo sua terra natal, Itabaiana, e afirma que Sergipe, embora pequeno no mapa, é imenso em cultura, coragem e tradição.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, registra o falecimento do pastor Gedel Tigueiro, no dia 5 de julho. Fundador da Igreja Cristã Maranata, criada em Vila Velha, no Espírito Santo, o pastor liderou a expansão da denominação para mais de 90 países.
Educação. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação de projeto de sua autoria que extingue o ensino por ciclos de aprendizagem. De acordo com o parlamentar, esse modelo permite a progressão automática de alunos, prejudicando a qualidade do ensino.
Bibo Nunes destaca que o projeto foi aprovado com voto de desempate do relator e afirma que a medida representa uma vitória para a educação. Para o deputado, garantir que o aluno só avance com o aprendizado real é essencial para o futuro do país.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro,
Janeiro condena a declaração do professor Marcos Dantas Loureiro, da UFRJ, que desejou a morte de uma criança de 5 anos por razões ideológicas. O deputado classifica o ato como uma grave manifestação de violência e intolerância.
Luiz Lima critica a influência de ideologias políticas nas universidades públicas, ressaltando o impacto negativo dessa interferência na educação. Ele também questiona a prática de indicações políticas para cargos de reitores e defende a necessidade de autonomia acadêmica.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 61 99978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Comissão aprova a obrigatoriedade de escola divulgar proibição de cobrança extra para aluno com deficiência. A repórter Isabela Ludovichak tem os detalhes da medida.
Instituições de ensino privadas deverão realizar campanhas publicitárias sobre a proibição de cobrança de valores adicionais para alunos com deficiência ou autismo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga escolas e faculdades privadas a tornarem pública a informação de que é proibido por lei que haja cobrança extra nas mensalidades de filhos com autismo ou deficiência. O projeto é da deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. Para ela, o principal é garantir que as famílias não sejam prejudicadas financeiramente.
Esse projeto determina que essas instituições devem realizar campanhas informativas para divulgar algo que já é garantido por lei, sendo proibido cobrar qualquer valor adicional na mensalidade de alunos com deficiência e autismo.
Apesar de ser proibida pela Lei Brasileira de Inclusão, a cobrança extra para alunos com deficiência ainda é comum e prejudica financeiramente familiares que são taxados de forma abusiva.
Infelizmente, ainda vemos casos em que famílias são surpreendidas com cobranças injustas ou são mal informadas sobre os direitos de seus filhos.
Segundo a deputada, as pessoas desconhecem que há uma proibição para a cobrança extra. Ela reforça que o acesso à informação é também uma forma de inclusão. A proposta que obriga que instituições particulares façam publicidade compreensível sobre a proibição de cobrança de valores adicionais para alunos com deficiência ou autismo, segue agora para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Segurança Pública.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, repudia o posicionamento de partidos de esquerda que votaram contra o aumento da pena para condenados por crimes hediondos. O deputado cita o caso de um homem que violentou um bebê de 5 dias para ilustrar a gravidade dos crimes.
Maurício Marcon acusa legendas como o PSOL e o PT de protegerem criminosos ao rejeitarem a proposta. O parlamentar afirma que a votação expõe uma divisão moral entre quem luta por justiça e quem tolera o mal.
A Rádio Câmara e o Planarinho lançam mais uma vez um desafio a crianças e adolescentes, refletir sobre o impacto das leis em suas vidas. É o concurso Eu e a Lei, com o tema Direito à Informação.
Meninos e meninas podem inscrever até 21 de julho podcasts de até 5 minutos. São duas categorias, 10 a 14 anos e 15 a 17 anos. E aí, se interessou? Leia mais em cd.leg.br/eu-e-a-lei.
Saúde.
Mulheres têm direitos à cirurgia reparadora de mama ampliados. A repórter Isadora Marinho tem mais detalhes da proposta que aguarda a sanção presidencial para virar lei.
Mulheres que sofrem mutilação total ou parcial da mama, independente da causa, terão direito à cirurgia plástica reconstrutiva, podendo decidir livremente pela execução do procedimento. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, que já havia sido aprovado pelo Senado, que amplia esse direito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O texto altera a lei de 1999, que garante o direito apenas às mulheres que tiveram as mamas mutiladas em razão de tratamento de câncer, e outra de 1998, que assegura o mesmo direito junto aos planos de saúde. A nova lei também garantirá o acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado para mulheres que sofreram mutilação das mamas resultado de tratamento de qualquer doença. A comissão acompanhou o voto da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que explicou o motivo por que a atualização da lei é necessária.
Portanto, é uma medida de justiça, que resgata a dignidade da mulher, que trabalha a questão da saúde integral e que respeita a nossa autonomia. Promove o cuidado físico e emocional de forma completa.
O projeto de lei que amplia o direito à cirurgia reparadora de mama pelo SUS prossegue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Relações Exteriores.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogia os resultados da cúpula do BRICS presidida pelo Brasil este ano. Ela acredita que o encontro fortaleceu a multipolaridade e trouxe temas urgentes, como a transição energética e medidas para reduzir a dependência internacional na área da saúde.
Jandira Fegali acrescenta que a reunião reforçou a defesa do Estado palestino e a solidariedade a Cuba em relação aos embargos econômicos internacionais. A deputada afirma que a atuação do Brasil no BRICS evidencia o compromisso com a soberania, a cooperação e a proteção dos interesses do povo.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, destaca o papel do Brasil no encontro do BRICS, ressaltando a importância do país atuar com soberania sem se submeter a pressões externas. Para ele, essa postura é fundamental para garantir o respeito do Brasil no cenário internacional.
José Hildo Ramos afirma que esse posicionamento contribui diretamente para o fortalecimento da economia nacional, com geração de empregos, ampliação de oportunidades para a juventude e melhor maioria dos indicadores econômicos.
Trabalho.
Pedro Aihara, do PRD, faz um apelo em defesa dos profissionais do SAMU de Minas Gerais que enfrentam baixos salários e falta de reconhecimento. O deputado alerta para o risco de paralisação do serviço e cobra a regulamentação do piso salarial e o reconhecimento da categoria.
Pedro Aihara critica o déficit de repasses federais para o SAMU em Minas Gerais e afirma que os condutores socorristas atuam com risco e dedicação, mas sem a devida valorização. Para ele, é urgente corrigir as injustiças com esses trabalhadores essenciais.
Desenvolvimento Regional.
Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, considera que a medida que altera as regras para o seguro defeso aumenta a burocracia e penaliza as entidades da pesca artesanal. O deputado declara que apresentou um projeto para anular parte que diz respeito ao benefício.
Silas Câmara destaca a importância dos pescadores artesanais, especialmente no Amazonas, onde a atividade sustenta cerca de 600 mil pessoas. Segundo ele, são 200 entidades representativas que atuam no estado e garantem acesso à previdência social e apoio técnico.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a nova etapa da tarifa social de energia elétrica que garante isenção total na conta de luz para cerca de 60 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único. Ela destaca que a iniciativa do governo beneficia a população que consome até 80 kWh mês.
Benedita da Silva ressalta que a isenção será concedida automaticamente, sem necessidade de novo cadastro. A deputada elogia a sensibilidade do governo federal e afirma que vai continuar apoiando ações que garantam dignidade para a população.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, ressalta que já está em vigor a nova tarifa social de energia que garante gratuidade na conta de luz para cerca de 60 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único. A medida beneficia quem consome até 80 kWh por mês, incluindo idosos do BPC, indígenas e quilombolas.
Ivoneide Caetano anuncia que a partir do ano que vem, outros 55 milhões de brasileiros terão desconto na fatura de energia. Ela considera a iniciativa um avanço importante para aliviar o orçamento das famílias mais vulneráveis e promover mais dignidade para a população.
Paulo Foleto, do PSB, destaca o lançamento do projeto Espírito Santo 500 Anos, realizado no Cais das Artes, em Vitória. A iniciativa reúne ações institucionais que resgatam a história do Estado, celebram seu desenvolvimento e valorizam a contribuição da população.
Paulo Foleto elogia o envolvimento do governo capixaba na construção coletiva do projeto. Na avaliação do deputado, a proposta reforça a identidade do Espírito Santo e prepara o Estado para os desafios das próximas gerações.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais. No canal de multiprogramação da TV Câmara, sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara juntas. Somos a sua sintonia.
Votação.
Nesta última semana de votações, antes do recesso parlamentar, a Câmara tem esforço concentrado e uma pauta com mais de 40 itens.
A primeira sessão da semana começou no final desta tarde. Na reportagem de Cid Queiroz, vamos saber mais detalhes sobre os projetos que podem ser votados.
Na última semana antes do recesso, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, convocou o esforço concentrado no plenário com sessões deliberativas de segunda a quinta-feira. São 42 itens na pauta divulgada, entre eles as emendas do Senado para o projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Os ambientalistas criticam a flexibilização de regras no licenciamento, incluída pelos senadores, como a que dispensa estudo de impacto ambiental para atividades de baixo e médio impacto. O líder do governo, deputado José Guimarães, disse que vai negociar mudanças com o relator.
Nós ponderamos, o presidente submeteu ao colégio de líderes e nós vamos ter que negociar muito. Nós sugerimos que a questão do licenciamento, do projeto de lei que veio do Senado, do licenciamento ambiental, ficasse para a primeira quinzena de agosto. E é um pedido do líder da rede, o deputado Túlio, mas a maioria dos líderes votaram para que ele fosse votado. Isso vai forçar a nós todos a buscarmos um acordo. Nós não vamos fazer nada que não tenha o aval da ministra Marina.
Os deputados vão votar também a proposta de emenda à Constituição que reabre prazos para o parcelamento das dívidas de prefeituras com a Previdência Social. O texto também define limites para o pagamento de precatórios municipais, aqueles valores devidos pelas prefeituras por decisões judiciais. O deputado capixaba Gilson Daniel, do Podemos, defendeu a aprovação dessa PEC.
Cada município brasileiro que tem regime próprio de previdência tem suas dificuldades e nós vamos votar na próxima terça-feira o relatório do deputado relator Baleia Rossi. Tem emenda desse parlamentar que apoia e ajuda os municípios e a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, através do seu presidente Paulo Zukoski. Está fazendo a mobilização de todos os prefeitos, principalmente os que estão com diversos endividamentos com os regimes próprios, aqueles que têm precatórios.
Os líderes incluíram também na pauta o projeto que torna permanente o incentivo fiscal para o esporte. O texto permite a renúncia fiscal de parcela do imposto de renda de empresas e pessoas físicas que apoiarem projetos esportivos. O deputado fluminense Luiz Lima, do Novo, saudou a aprovação da proposta na comissão especial.
Há pouco a gente aprovou a perenidade da lei de incentivo ao esporte, na comissão de esporte, na comissão especial da lei de incentivo ao esporte, agora no plenário 6. Falta passar aqui na Câmara, aqui no plenário. Aumentamos de 2% para 3% e fizemos da lei de incentivo ao esporte, que vai completar 20 anos no ano que vem, se tornar perene, contínua, como a lei de incentivo à cultura.
A pauta do plenário inclui ainda, entre outras matérias, o projeto que institui o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, proposta que cria o Exame Nacional de Avaliação para Profissionais de Medicina, projeto que cria a Força Nacional do Sistema Único de Saúde e o projeto que cria regras mais rígidas para a concessão de incentivos fiscais, estabelecendo critérios de avaliação periódica. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou que a Agência Nacional de Mineração deve atuar para impedir o uso irregular de permissões para garimpo de ouro. A auditoria identificou que títulos minerários podem estar sendo usados para mascarar ouro ilegal, possivelmente extraído de áreas protegidas. O relator do processo, o ministro Benjamin Zimbler, destacou o risco de que essas permissões estejam sendo usadas como fachada.
Claramente, há processos em que se demonstra lavagem de dinheiro, ou seja, tentativa de legalizar a venda, a comercialização de ouro que foi de origem duvidosa e ilícita.
O TCU determinou que a agência terá até 90 dias para começar a cancelar as permissões irregulares e aplicar sanções aos responsáveis. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.